Max Verstappen vence de novo e termina a temporada aí com uma quantidade de recordes numa corrida de Abu Dhabi que, como sempre, não apresentou muita coisa de interessante. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bueno, este é o Bootkin GP com os destaques do GP de Abu Dhabi. Começando mais uma vez falando do vencedor, Max Verstappen venceu de novo, venceu com tranquilidade, não teve sua vitória ameaçada. Só ali no comecinho, ali o Leclerc tentou fazer uma graça, mas não conseguiu, e depois o Max Verstappen conseguiu abrir uma vantagem confortável e só administrou a prova de maneira tranquila e completou uma temporada absolutamente dominante, a mais dominante da história da Fórmula 1, completando 19 vitórias em 22 corridas, completando também a Red Bull com 21 vitórias em 22 corridas, superando o número da McLaren MP44, superando a porcentagem, né, da McLaren MP44, que em 88 ganhou 15 das 16 corridas, o Max Verstappen também conseguiu liderança de mais de 1000 voltas durante a temporada. Enfim, mais de 500 pontos, ou seja, absolutamente dominante, absolutamente avassalador, absolutamente histórico, de uma forma, digamos, não positiva, não por ser o Max Verstappen, mas em pensando na questão de competitividade. Se a gente pensar que por exemplo, a McLaren MP44 em 88 ganhou 15 das 16, a Mercedes de 2016 ganhou 20 de 21 corridas, a gente tem que pensar que, pelo menos nesses dois casos, tanto em 88 quanto em 2016, a gente tinha pelo menos uma briga entre companheiros de equipe. Então a gente tinha, por exemplo, em 88, foram 15 vitórias da McLaren, 8 a 7, 8 para o Senna, 7 para o Prost. A gente teve em 2016, acho que foram 19 vitórias em 21, a gente teve 10 vitórias do Hamilton, 9 vitórias do Nico Rosberg, e a gente chegou em ambas aquelas temporadas, a gente chegou até o final com uma disputa de título. Em 88 a gente teve, o campeonato acabou na penúltima corrida, mas tinha uma disputa entre os dois pilotos, e assim como em 2016, que chegou até o final com uma disputa, e ainda o piloto que mais venceu na temporada não levou o título. Agora a gente teve, em 2023, uma temporada absolutamente dominada, que a gente sabia desde o começo do ano que o Max Verstappen seria o campeão, né, das 19 vitórias, das 21 vitórias que a Red Bull teve na temporada, foram 19 a 2, ou seja, uma temporada absolutamente fácil, tranquila, sem competitividade. Isso não tira de maneira nenhuma os méritos do Max Verstappen, claro que não. O Max Verstappen, ele é o melhor piloto, pilotando o melhor carro, e absolutamente fantástico o trabalho que ele está fazendo. Mas pensando na competitividade, pensando na esportividade, pensando no interesse que isso pode trazer para a gente, que é público, realmente isso é ruim, né? E o que eu vejo, assim, que a Fórmula 1 parece que está tudo bem, assim, não tem nada a se fazer para tentar ajustar, melhorar aí a competitividade e trazer para 2024 uma temporada mais equilibrada, mais disputada, né? Se a gente chegar na primeira corrida do ano, o Verstappen ganhar de novo ali botando 15 segundos logo de cara, a gente sabe que vai ser mais uma temporada onde a gente vai ver só o Max Verstappen vencendo corrida, e isso realmente não é interessante, né, para quem não tem torcedor, para quem não tem torcida específica e para quem torce para o esporte acima de torcer para qualquer piloto. Já o Sérgio Pérez, que apesar de ter se classificado mal mais uma vez, chegou apenas na nona posição, conseguiu salvar aí, entre aspas, um quarto lugar, teve a punição de 5 segundos. Claro que é muito pouco, né, para um piloto da Red Bull, mas eu acho que ainda ele conseguiu, nessas últimas corridas, ele conseguiu, digamos assim, se salvar a sua vaga, causar uma, digamos, deixar ali uma boa impressão, de maneira que ele possa aí, ter, pelo menos, começar a temporada 2024 já mais mais tranquilo. Eu cheguei em algum momento da temporada que eu achei que o Sérgio Pérez nem iria sequer começar a temporada de 2024 no carro da Red Bull. Acho que ele, de certa forma, garantiu a vaga dele ali e vai poder começar 2024, mas claro, sempre com aquela pressão. Se ele chegar 2024 digamos assim, tiver um desempenho ruim, como ele teve aí em alguns momentos da temporada, ali, principalmente do meio da temporada até antes ali do GP do Brasil, ou do GP do México, do GP dos Estados Unidos, do GP do Brasil, na verdade, né? Realmente a situação dele fica complicada, que ele vai ter o Daniel Ricciardo ali na sombra dele, mas vamos aguardar e vamos ver aí o que acontece para 2024. É o que eu falo, né? Eu, para mim, se eu fosse pensar, eu já botaria o Ricciardo na Red Bull lá, porque o Pérez, não que eu acho que o Ricciardo vai superar o Max Verstappen, mas não sei, para ter alguma coisa diferente, né? Porque o Pérez a gente sabe que vai ser é isso aí, não vai ter nada disso. Vai que o Ricciardo volta a ser aquele Ricciardo da Red Bull que andava sempre muito próximo do Verstappen, às vezes até na frente. Vai que, né? O não a gente já tem, né? Enfim, eu já mudaria para pelo menos ter um atrativo diferente na temporada de 2024. Segundo lugar para o Charles Leclerc, o piloto monegasco, mais uma vez, muito bem, né? Mais um ótimo final de semana do Leclerc. Ele conseguiu, aí tentou até atacar o Max Verstappen no começo da prova, tentou pressionar, botou de lado, o Verstappen se defendeu muito bem, e a partir daí ele, digamos assim, viu que não teria mais como atacar o Max Verstappen, fez a sua corrida ali para chegar na segunda posição, conseguiu mais um excelente resultado, que o fez, inclusive, passar, né, o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, na tabela, na tabela final de classificação do Campeonato Mundial. Foi aí um ótimo final de semana do Leclerc, mas eu tenho uma crítica ao Leclerc, né? Tem gente que acha que é legal, que entende, não, porque aí que pensar na equipe e tudo mais, mas o cara ficar pensando em deixar um cara de outra equipe ultrapassar ele para tirar, sei lá, eu até entendo, que tirar os 5 segundos, né, deixar o Pérez para passar para abrir os 5 segundos do Russell e papapá. Mas, cara, para um vice-campeonato, sabe, fazer isso aí, deixar um cara de outra equipe te passar para pensar em ganhar um vice-campeonato de construtores que não vale bosta nenhuma. Eu não sei, cara, eu acho de verdade, cara, que sei lá, tinha que tirar o rádio da Fórmula 1, cara, tirar o rádio. Porque o piloto não sabe, ele não vai saber que o Pérez tomou punição, ele não vai saber quantos segundos o Pérez, não vai, tem que tirar, cara, tira o rádio, deixa o cara correr na pista, pilotar, e deu. Sinceramente, eu não consigo achar legal, não consigo achar, nossa, olha que genial que foi, não consigo achar isso, sabe, um piloto, o piloto ele tem espírito de ganhar sempre, ele não pode de maneira nenhuma pensar em deixar alguém passar ele independente da coisa, ele tem que ganhar, ele tem que estar na frente, sabe, eu fico pensando, o Verstappen faria isso? O Verstappen deixaria um cara de outra equipe passar ele para a equipe dele? Cara, desculpa, para mim isso não faz sentido nenhum, então, enfim, acho que o Leclerc, não acho que o Leclerc mandou bem nessa, não. Quem não mandou bem também esse final de semana foi o Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz ficou no Q1, largou de pneus duros e a Ferrari deixou ele na pista ali, né? Ele parou, fez a parada na volta 23, e a Ferrari foi deixando ele na pista, deixou, ele foi sendo escalado pelo pelotão, e a Ferrari ficou ali, não, a gente vai esperar um safety car aí para quem sabe você fazer uma parada sem perder muito tempo. O safety car não veio, ele parou na última volta ali para botar um pneu médio, um pneu macio, só para poder cumprir ali a parada obrigatória, e ficou lá para trás, não pontuou. Final de semana muito ruim do Carlos Sainz. Terceiro lugar, George Russell, conseguiu aí fazer uma bela corrida, conseguiu, digamos assim, salvar aí o vice-campeonato de construtores da Mercedes com uma bela corrida, belíssima, né? Conseguiu aí fazer boas ultrapassagens ali sobre os pilotos da McLaren e chegar na terceira posição. Segundo pódio apenas dele no ano, né? Digamos assim, não foi um ano, vamos dizer que foi um ano muito bom assim do George Russell. Eu confesso que eu esperava mais, principalmente depois, né, de 2022, que ele fez um ótimo ano. Confesso que eu esperava mais do Russell esse ano, mas ele terminou com uma boa impressão, terminou fazendo uma boa corrida, terminou fazendo aí um bom desempenho. Nas qualificações eles terminaram empatados, né, o Hamilton e o Russell ali com 11-11, então mostra realmente que o Russell é um piloto forte, mas que ainda precisa, né, ainda não é um Hamilton, né, o Hamilton que não teve uma boa corrida nesse final de semana, teve ali a questão ali com aquele toquezinho ali no Gasly que chegou a quebrar um pouquinho da asa dele, que talvez também possa ter influenciado na performance do carro, mas mesmo o Hamilton chegando apenas na nona posição, ele conseguiu garantir aí a terceira posição no campeonato de pilotos. Foi o primeiro piloto não Red Bull, né, na tabela do campeonato, então mostra mais uma vez que o Hamilton, o quão forte o Hamilton é a ponto de, mesmo com um carro não competitivo, conseguir ainda assim se destacar, conseguir ainda assim fazer uma boa temporada, conseguiu 6 pódios ao longo do ano, e a gente espera aqui, torce, né, para que a Mercedes, sei lá, ache um carro, acerte um carro aí para conseguir ter alguma competitividade. Todo mundo quer ver de novo, né, uma briga Hamilton e Verstappen, com o Russell vindo forte também, é o que a gente quer ver. Vamos torcer aí para que a Mercedes consiga, enfim, achar alguma coisa aí para se aproximar mais da Red Bull. Mas foi o primeiro ano que a Mercedes não ganhou uma corrida desde a temporada de 2011, né, a Mercedes que voltou para a Fórmula 1 em 2010, aí passou 2010 e 2011 sem ganhar nenhuma corrida. 2012 ganhou, 2013 ganhou, aí depois veio todos aqueles anos de dominância. O ano passado conseguiu ganhar uma corrida e esse ano não conseguiu vencer nenhuma corrida, e é o segundo ano que o Hamilton também passa sem vencer nenhuma corrida. Vamos torcer para que a Mercedes aí consiga melhorar alguma coisa para a gente poder ver mais competitividade. Depois tivemos os dois pilotos da McLaren na quinta e sexta posição, Lando Norris e Oscar Piastri. O Piastri se classificou na frente do Norris, mas ainda acho que falta, né? Sempre vai ficando cada vez mais claro que ainda falta para o Piastri ainda aquela coisa do ritmo de corrida. Ele é um piloto muito rápido, ele é um piloto que consegue, como falei, né, muitas vezes se classificar na frente do Lando Norris, mas chega na corrida, parece que ele não tem ritmo ali para acompanhar, né, o seu companheiro de equipe, para acompanhar o Norris, e ele próprio reconhece, né, que isso é um defeito dele, então ainda precisa aprender ali a gerenciar os seus pneus para não acabar com os pneus tão cedo, ou então conseguir gerenciar os pneus, mas ainda assim manter um ritmo forte. É isso que ainda falta para o Piastri, né, para ele amadurecer, para ele realmente se tornar ali um grande piloto que acho que ninguém tem dúvida que ele será o que ele tem potencial para ser. E a McLaren, mais uma vez, aí pontuando com os dois carros, dessa vez não conseguiu assim acompanhar tão bem Mercedes ali e a Ferrari do Leclerc, mas foi aí uma grata surpresa dessa segunda parte da temporada, essa arrancada que a McLaren deu ali na parte final do ano. A gente espera também que a McLaren consiga evoluir a ponto de se aproximar ainda mais da Red Bull e talvez, quem sabe, se consolidar como uma segunda força mais próximo da Red Bull. Enfim, foi um bom ano, um bom término de ano da McLaren, e esperamos que eles consigam aí melhorar cada vez mais, porque eles têm uma dupla de pilotos muito forte, e que seria interessante ver essa dupla lá podendo desafiar o Max Verstappen lá na frente. Temos que falar do Fernando Alonso, Dom Fernando das Astúrias, chegou na sétima posição na corrida e conseguiu garantir aí para ele a quarta posição do campeonato de pilotos, né? Você vê como é interessante, né? Ou seja, você tirando as Red Bull que estão em um outro patamar, os dois próximos da tabela são os dois velhinhos, né? Hamilton e Alonso. Ou seja, você vê como esses caras ainda mesmo com, não vou dizer a idade avançada, mas assim, ainda sendo os mais velhos do grid, como eles ainda entregam, como eles ainda têm coisa para entregar, como eles ainda entregam bons desempenhos, enfim, realmente assim, a impressão que dá, que tanto o Hamilton quanto o Alonso, eles conseguiram talvez até fazer mais do que o carro permitia, não fazer mais do que o carro permitia, mas extrair tudo aquilo que o carro lhes permitia fazer, e por isso os dois conseguiram chegar ali atrás dos pilotos da Red Bull. Então, belíssima temporada do Fernando Alonso. O Stroll esse ano, né, foi aquela coisa. Nessa corrida, de novo, conseguiu aí também fazer ali conseguir fazer o seu pontinho, mas muito pouco, né? Muito pouco. Quando você tem um cara como Fernando Alonso ao seu lado, a base de comparação, ela aumenta, e o Stroll realmente ficou muito abaixo dela nessa temporada, mas é aquilo, né? Não tem a vaga ameaçada, vai ser... Fica por isso mesmo. E também a gente pode falar que foi um destaque positivo dessa corrida, foi o Yuki Tsunoda, conseguiu aí um belo oitavo lugar. Foi um bom ano do Tsunoda, acho que a gente tem que reconhecer, mas eu acho assim, foi um bom ano do Tsunoda, beleza, mas eu pelo menos não vejo assim um Tsunoda um cara rápido o suficiente, bom o suficiente para poder ter uma chance na Red Bull. Enfim, eu acho que o Tsunoda é isso aí, né? Um piloto de equipe média e pequena, às vezes brilha, muitas vezes erra, muitas vezes passa do ponto. Não acho que seja um piloto para Red Bull, mas nesse final de semana fez mais uma boa corrida e fez aí, podemos dizer que ele fez um bom ano também. Né? Mas eu não vejo ele aí com chances assim, de realmente um dia subir ali e colocarem o Tsunoda no lugar do Max Verstappen. No lugar do Max Verstappen, não. Ao lado do Max Verstappen. Ao lado do Max Verstappen. No lugar do Max Verstappen, tá louco, né? É isso que eu tô dizendo. Ao lado do Max Verstappen. Pra gente encerrar, vamos falar só rapidamente, né, da corrida de Abu Dhabi, né? Eu sei que, né, paga zilhões ali pra ser a última corrida do campeonato, mas, cara, não pode, né? Não pode. Uma pista assim, sem graça, que não entrega nada, que não... Sabe? Não é uma pista pra encerrar o campeonato de Fórmula 1, né? Tem que ser, cara, tem que ser Interlagos, né? Pô, né? Não é porque eu sou brasileiro e tal, mas tem que ser Interlagos, ou que seja Suzuka de novo, mas tem que ser uma pista com história, uma pista com qualidade, uma pista que... cara, Abu Dhabi não vai, cara, não vai, realmente não vai. Mais uma corrida assim, bem ruinzinha, sem nada acontecendo, uma pista nada a ver, assim, sabe? E, enfim, não vai. Quer ganhar, a Fórmula 1 quer ganhar dinheiro, beleza, ganha dinheiro, os milhões lá, mas, cara, bota como penúltima etapa, não como última, bota a última, né, uma Interlagos, uma Suzuka, uma pista de verdade, né? Não essa coisa esquisita aí. Enfim. Quero saber a opinião de vocês também. É isso aí, olha aí, terminamos mais uma temporada de Fórmula 1, nos vemos aí em 2024 de novo, analisando corridas, obviamente, então claro que a gente vai continuar produzindo coisas aqui para o canal. Quarta-feira tem o comissário Will, a gente vai analisar ali o lance do Pérez com o Norris, esses comissários da Fórmula 1. A gente vai analisar também alguns outros lances, e é isso aí, pessoal, muito obrigado, queria agradecer, deixar um agradecimento especial aqui para os apoiadores do canal do Botequim GP, né, os apoiadores que nos ajudaram aí durante todo esse ano. A gente teve nosso bolão do Botequim aí, onde apenas os apoiadores participam. O Thiago Borg foi o nosso grande campeão. Nós tivemos aí outros quatro que ficaram ali no top 5 que também vão receber camisetas da nossa loja. A gente teve nossos bolões sprint, né, onde a gente dividia ali, né, cada quatro corridas a gente fazia uma pontuação só para aquelas corridas e os apoiadores também ganhavam, né, teve sorteio de camisetas durante todo o mês, teve sorteio de F1 TV, teve sorteio de livro, enfim, muita coisa, e eu queria realmente agradecer de coração aqui todos vocês aí que apoiam o Botequim GP e que apoiaram aí nessa temporada de 2023, e espero que vocês continuem apoiando em 2024 também, que a gente vai tentar aí fazer mais coisas, mais ações, e mais trazer mais novidades aqui para o canal. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!